Então, mas nós tínhamos, já agora, estando cá os coordenadores, nós tínhamos Ministro do Ambiente, apesar de tínhamos previsto uma audição do Ministro do Ambiente, que entretanto ficou sem efeito porque ele viajou para o estrangeiro, se não me lembrar, se não falha a memória, e depois caiu em cima do orçamento. Eu acho que a proposta do Sr. Ministro agora era para março. Eu vou-vos pedir autorização para dizer ao Sr. Ministro, no way. Não é? Porque para além das matérias dependentes da água, falta de água, até para ele poder eventualmente, já cá esteve, mas temos matérias no, nas áreas dos transportes bastante relevantes para podermos, para insistirmos com ele para ser um pouco mais cedo. Portanto, posso dizer que tenho uma cobertura dos parlamentares que março é tarde demais. Ok. A Ministra do Mar. É a mesma coisa, sendo certo, perceberam todos que ficou, eu estava cansado, tinha ido a Viseu e no mesmo dia, mas fiz um esforço para não confundir um barco com um ligueirão. Houve um momento que eu, entre os Interlandes e o ligueirão, ia-me sair numa coisa qualquer. Epá, não, não dá. Não dá. Nós temos que fazer uma audição com a Sra. Ministra só para assuntos de portos e. Pois, arroz de Interlandes é uma maravilha. Também, se me derem cobertura, eu acho que faz sentido nós convidarmos a Sra. Ministra. Aliás, eu até fiz um pouco, fui tocando nos pontos dela e disse, ainda não está feito, está feito, está tratado, estou a tratar, vai ser tratado. E, portanto, se me ajudarem, acho que valia a pena fazermos um esforço para falarmos sobre essas questões do Plano Nacional de Portos, etc., etc., novos portos, e houve questões do Bloco e do PCP, lembra-me, bastante pertinentes. Não dá para ficar para tão tarde. Ok. Então. Precisamente por causa disso, não sei se para maio, acho que vai. É. Com força de obrigação geral, terão que vir cá mais cedo. Ah, depois temos os Sr. Ministro dos Estrangeiros, que hoje presumo, não sei se alguém lá vai fazer pergunta sobre internacionalização da economia. Sim, mas repararam que as propostas que está são para aplicar em 2019. Não é? Aquelas medidas são todas para 2019, não sei se repararam. Não é? Portanto, é bom. É bom, eu não digo nada que o Eurico Brilhante Dias é o meu grande consórcio sportinguista, portanto, eu, quando se trata de sportinguista, tenho sempre alguma condescendência. Mas convinha o Sr. Ministro dos Estrangeiros. O Heitor é um Visconde. Senhores deputados, muito boa tarde. Cumprimentar o Sr. Deputado João Torres, que nos garante aqui o quórum. Portanto... Estamos todos. Meus caros, vamos então começar a nossa reunião, cumprimentando todos, dando as boas-vindas. Temos de seguida a reunião com o Sr. Ministro dos Estrangeiros, para quem eventualmente quiser estar presente. Ponto 1, apreciação e votação das atas 129, 130 e 131, relativas à reunião de 25 da manhã e 26. foram lidas, foram analisadas, não vejo nenhuma observação a fazer as atas, quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários. A formulação da Comissão 2017-548. O deputado relator, o Sr. Deputado António Costa e Silva, tem tudo na ponta da língua, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, esta iniciativa foi concretizada no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. Nós considerámos que era um tema importante para trazer aqui à discussão, portanto, na Comissão de Economia, e que tem a ver com o direito à informação, reservas e bilhetes, assistência e indemnização em caso de atraso ou anulação, assistência livre em encargos para pessoas portadoras de deficiência e para outras pessoas com mobilidade reduzida no âmbito dos transportes ferroviários. Portanto, esta iniciativa procura equilibrar o reforço dos direitos dos passageiros dos serviços ferroviários com a redução do ónus sobre as empresas ferroviárias, por exemplo, ao não permitir que as empresas ferroviárias sejam dispensadas da obrigação de indemnizações dos passageiros em caso de atrasos por força maior. Portanto, procura equilibrar o reforço, portanto, dos direitos dos passageiros ferroviários em comparação com o que é feito, nomeadamente, na aviação. Portanto, ao nível do transporte aéreo, mas também do transporte fluvial e rodoviário. Portanto, existe aqui um desequilíbrio muito grande ao nível dos transportes ferroviários, portanto, esta diretiva vai no sentido de tentar regular estas matérias para garantir aqui um conjunto de direitos dos passageiros. Aliás, em 2013, o Tribunal de Justiça da União Europeia deliberou que o atual artigo 17º do Regulamento não permite que as empresas ferroviárias sejam dispensadas dessa mesma obrigação. Mas tem havido, de facto, muita liberdade, portanto, para as empresas ferroviárias nessa perspectiva. E em termos globais, portanto, a proposta desta diretiva vai precisamente nesse sentido de equilibrar precisamente um conjunto de direitos que não vou estar aqui, em pormenores, portanto, estar aqui a apresentar. Esta iniciativa cumpre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, aliás, portanto, ela, por ser mais amplo e mais aberto, permite uma aplicação também coerente e efetiva de um regime de direitos de passageiros na União Europeia, o que salvaguarda, portanto, o princípio da subsidiariedade. A proposta apresentada pautas pelo sentido de equilíbrio, conjuga objetivos maiores em respeito e reforça os passageiros, obrigações de prestação de informação pelos operadores e assistência por um lado, mas salvaguardando a aplicabilidade de isenções no regime de indemnização, quando justificados por força maior, não imputáveis aos transportadores, protegendo os transportes ferroviários, nomeadamente em circunstâncias de que os outros modos de transporte já beneficiam, indiciando a proporcionalidade subjacente à reformação do regulamento em apreço. Portanto, cumprindo estes princípios, está em condições de ser aprovado aqui no âmbito da nossa Comissão também. Essencialmente, em termos de resumo, acho que são estas as matérias essenciais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei, é só para a ferrovia. Apesar de registar que, embora a plataforma de registro de reclamações seja nova, esteja a funcionar apenas agora, ela registra um número considerável de reclamações que depois merecerão, noutra sede, uma avaliação porventura mais cuidadosa. Mas, Sr. Deputado Brun Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentando todos, dizer pela parte do PCP que o relatório, o parecer apresentado pelo Sr. Deputado António Costa Silva é muito esclarecedor e enquadra de uma forma muito perceptível e muito clara aquilo que efetivamente é apresentado neste regulamento, neste documento que a Comissão Europeia apresenta no sentido da aprovação e alteração do regulamento comunitário para a questão dos direitos e obrigações dos passageiros dos serviços ferroviários. Há duas, digamos assim, duas linhas de discordância, dois patamares de discordância pela parte do PCP no plano político em relação a esta matéria. A primeira tem a ver com a questão de base, que é a própria política da União Europeia relativamente ao transporte ferroviário e com os sucessivos pacotes Já vamos no quarto pacote ferroviário, como se sabe, e com as orientações que têm vindo a ser seguidas, que no fundo, embora muitas vezes nem pareça, por exemplo, com a interoperabilidade técnica, né, e com as compatibilizações dos sistemas técnicos, podem não parecer ter nada de mal, mas, na verdade, objetivamente, servem um mesmo comum fim, que é o fim da liberalização e da integração dos serviços de transporte público ferroviário, passageiros e mercadorias, que está referido no parecer, e, como eu digo, é, digamos, não em relação ao parecer, mas em relação às orientações e estratégias políticas da União Europeia, como o PCP várias vezes tem feito esta ressalva, digamos, de manifestação de discordância e de reserva em relação a essas opções políticas que estão na base dos relatórios e propostas de diretiva que depois são tratados nos regulamentos e propostas de diretiva que são tratados nos relatórios. E isto é uma questão que não é, digamos, da responsabilidade do Sr. Deputado Relator, nada que se pareça, é uma questão de divergência de fundo em relação às opções políticas que têm vindo a ser impostas na União Europeia. Um segundo plano, aqui sim, já mais diretamente relacionado com o próprio relatório e com a consideração do habitual ponto do princípio da subsidiariedade e proporcionalidade, que é a consideração que nós temos de que o transporte ferroviário, nomeadamente neste assunto essencial do relatório, que é a questão do transporte de passageiros, né? Nós estamos numa situação... Europa Central é outra coisa. Bélgica, Holanda, França, não é a mesma coisa que cá, mas cá, em Portugal, o transporte de passageiros é essencialmente nacional. Procuraremos, assim seja possível, criar condições para que haja um desenvolvimento do transporte ferroviário na ligação à Espanha e mais além, mas neste momento a questão que diz respeito aos passageiros e aos utilizadores do transporte ferroviário não tem tanto a ver com uma política comum aplicada à toda a Europa, mas sim com aquilo que seria sensato e adequado aplicar no plano nacional. E, portanto, é esse o sentido da nossa abordagem, um tanto ou quanto diferente daquilo que é plasmado, digamos, no relatório, no capítulo referente a estes princípios da subsidiariedade e proporcionalidade. Até porque, em matérias que têm a ver com aspectos que significam ou que permitem a interpretação de que estamos perante um baixar da fasquia em alguns aspectos. E aqui o argumento é, se na rodovia nada disto se aplica, então na ferrovia vamos criar aqui uma situação um bocado mais facilitista. Então há um baixar da fasquia na ferrovia com o argumento que na rodovia, e o deputado António Topa em à parte dizia que já nos transportes de autocarro também passamos à espera imenso tempo e nada disto se aplica. A solução é criar mais exigência na rodovia em vez de baixar a fasquia na ferrovia. Isto é o nosso ponto de vista. E, portanto, em alguns aspectos, aquilo que está a acontecer é já o abrir caminho de algumas medidas facilitadoras e beneficiadoras de grupos económicos que já estão a tomar conta da ferrovia na Europa, para dizer que, bom, então vamos criar condições de competitividade, mas que em Portugal o que temos que fazer é exigir, e estou-me a lembrar de alguns distritos, no distrito de Leiria, no distrito de Évora, vários casos em que a rodovia deixa as pessoas, de facto, mal servidas. O transporte rodoviário de mercadorias, distrito de Coimbra, temos casos que chegam cá à Assembleia, e, portanto, a solução não é dizer que, então, na ferrovia vamos facilitar, não, temos que criar mais exigência na rodovia. Ou seja, a partir deste relatório, de facto, há aqui um debate que dá pano para mangas e não quero estar aqui a alongar-me, peço desculpa, fico só com estas referências, para enaltecer o trabalho de abordagem que é feito pelo deputado António Costa da Silva, um trabalho sério de explanação e de apresentação do que está em causa com estas discussões, de discordância política de princípio em relação a esta estratégia que tem vindo a ser seguida na Europa, na União Europeia, em relação ao serviço público e à ferrovia e com as consequências que são conhecidas, e discordância em relação ao relatório, naquela abordagem que eu dizia no plano nacional versus o plano comunitário, tratando diante de uma realidade que é diferente daquilo que acontece na Europa Central e do Norte, em que, digamos, o tratado da União Europeia aplica-se a todos os países, mas a realidade da proporcionalidade terá aqui nuances que nós estamos aqui a ter em conta. Muito obrigado, fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o deputado António Costa Silva pelo relatório que fez, elencando um conjunto de problemas e de temas que fazem parte da revisão do regulamento da Comissão Europeia, mas que, inclusivamente da maneira como o Sr. Deputado coloca as questões, deixem aberto muitas destas questões para a nossa própria reflexão política. Isso é um mérito, evidentemente, do relator e do relatório que produziu, e por essa razão acrescida, queria cumprimentá-lo pelo conteúdo do mesmo. Do ponto de vista formal, é evidente que este relatório cumpre os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e, portanto, este tipo de... Não é este tipo de erros que a Comissão Europeia comete quando produz relatórios deste género. Há um conjunto de matérias que este relatório, ou que este regulamento da Comissão Europeia não resolve, e que eu não queria deixar de chamar a atenção, porque eles são enunciados até no próprio relatório do Sr. Deputado. Eu acho que esta questão de força maior, que foi motivada por uma decisão do Tribunal Europeu de Justiça, continua por resolver. Isto é, houve aqui um aligeirar de responsabilidades dos operadores ferroviários na obrigação de indenizar os passageiros por algumas situações, mas continua bastante em aberto o que é que se entende por casos de força maior. Porque, tanto quanto eu percebo, não me parece que seja só em situações muito excepcionais causadas por condições meteorológicas extremas e catástrofes naturais. A pergunta que eu queria fazer ao Sr. Deputado é saber se isto é textualmente aquilo que vem na definição ou na explicitação dos casos de força maior, ou se há outro tipo de razões que têm a ver com força maior que devem suscitar também indemnizações por parte dos operadores ferroviários. Dou o exemplo de uma nota que vem aqui e que me parece que é um bocado uma das zonas brancas deste regulamento, que tem a ver com o contrato de transporte internacional ferroviário de passageiros e bagagens. Ora, todos nós já tivemos, com certeza, conhecimento de casos em que no transporte ferroviário este problema do extravio de bagagens é muito mais grave do que o que acontece, por exemplo, no transporte aéreo. No transporte aéreo isso acontece com alguma frequência, as bagagens chegarem atrasadas aos pontos de destino de cada passageiro, mas chegam, em muitos casos chegam. São poucos os casos em que não chegam, mas no transporte ferroviário, quando não chegam, não há maneira nenhuma de recuperar as bagagens. Isto é, relatos de pessoas que têm, portugueses inclusive, pessoas amigas minhas, que já têm tido a oportunidade de se confrontar com essas situações. E, de facto, esta violação do contrato de transporte ferroviário internacional, que acontece com frequência na Europa, na União Europeia, não creio que este regulamento resolva este problema. Portanto, a pergunta que eu lhe fazia, Sr. Deputado, é saber se, porventura, o regulamento esclarece esta questão ou se vamos, provavelmente, daqui a 2 ou 3 anos, assistir a uma nova atualização deste tipo de questão. Depois, a outra questão que este relatório também suscita tem a ver com análise custo-benefício, que também aqui é referida, que a Comissão realizou. Presumo que nesta análise custo-benefício terá haverá uma contabilização de casos em que foi reclamado a indemnização por parte de passageiros e haverá outros casos em que isso não tenha acontecido e que isso terá sido um benefício por defeito, não é? Por parte dos operadores ferroviários. E presumo também que, no caso em que tenha havido indemnizações, se possa perceber se, efetivamente, o efeito deste regulamento, tal como existia anteriormente, constituiu um sobrecusto para os operadores ferroviários ou se estamos aqui apenas a assistir a uma prevenção do que poderia vir a suceder-se no futuro se este regulamento não fosse agora ajustado. Portanto, estas duas questões, eu desconfesso que não li o regulamento e portanto, são reflexões suscitadas pelo relatório do Sr. Deputado. São estas duas questões que eu lhe queria... Isto não tem a ver com o conteúdo do relatório, que eu acho que está excelente e que eu acho que nós votamos a favor, obviamente, mas tem a ver com as questões que esta leitura me suscita. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Zé, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado António Costa e Silva. Dar-lhe aqui o nosso reconhecimento pelo relatório que efetuou. Trata-se de uma matéria que Portugal tem que se aproximar também dos serviços prestados por outros países na Europa mais desenvolvidos nestas áreas e que, na verdade, também temos que nos aproximar para ir fazer este equilíbrio de direitos e obrigações dos passageiros, nomeadamente no que se refere às áreas dos passageiros com deficiência e que dá acessibilidade a estes transportes que ainda está muito débil e que, na verdade, deve ser melhorada. E, no fundo, esse melhoramento, e com o debate que podemos ter aqui, poderemos com certeza fazer um trabalho melhor nessa perspectiva, nessa e noutras áreas, para conseguirmos fazer a melhoria tanto no transporte ferroviário como depois também na globalidade envolvendo o rodoviário, noutras áreas que também carece, nomeadamente no público, de muitas melhorias. E por isso, Sr. Deputado, o nosso agradecimento, o relatório reflete bem a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e terá a concordância, com certeza, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Sim, senhor. Julgo que irá responder, deputado António Costa e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer as palavras de todos e também as dúvidas que foram apresentadas. De facto, vou pegar na componente da reflexão crítica que isto nos deve trazer aqui, portanto, neste caso em concreto, portanto, as medidas propostas no âmbito desta diretiva. Como sabem, isto teve enquadramento e foi na perspectiva dessa mesma reflexão que o PSD quis trazer este assunto precisamente à Comissão dos Assuntos de Economia. Não ficasse só pelos assuntos europeus, era importante que é uma matéria da economia, era importante que ela viesse a ser discutida aqui. Portanto, toda esta harmonização, toda esta necessidade que existe entre serviços parece-nos fundamental. É uma reflexão que temos de estar muito atentos e acompanhar, quer dos direitos das pessoas, portanto, dos passageiros, portanto, dos consumidores, mas também nesta perspectiva das pessoas portadoras de deficiência ou pessoas de mobilidade reduzida. Portanto, não são só pessoas com deficiência, estamos a falar de pessoas com mobilidade reduzida, que têm carências especiais e muitas vezes se sentem limitadas no uso dos transportes e até muito diferenciados entre si. E esta é uma matéria que devemos ter muita sensibilidade e acompanhar por aí. Pegando nas questões, não sei se o deputado Bruno Dias ainda vai entrar, portanto vou pegar nas questões primeiro do deputado Heitor de Sousa, que elas são de facto pertinentes. Eu vou ler, portanto, aqui aquilo que se refere, portanto, no âmbito da diretiva, a componente de força maior. Ipsis verbi está nestes termos. Uma empresa ferroviária não deve ser obrigada a pagar uma indemnização se puder provar que o atraso foi causado por condições meteorológicas extremas ou por catástrofes naturais de grandes proporções que punham em perigo o funcionamento seguro dos serviços e que não podiam prever ou prevenir mesmo que tivessem sido tomadas outras medidas razoáveis. Fica por aqui, nestas duas questões. Portanto, não, que não restem dúvidas, são estas as questões. E equipara a outro tipo de transportes. Equipara. Portanto, este texto é muito idêntico àquilo que é utilizado noutro tipo de transportes. Portanto, a análise de custo-benefício tem uma perspectiva mais preventiva, de facto, do que propriamente uma perspectiva de ação, digamos assim. Tem mais essa perspectiva. As questões colocadas pelo deputado Bruno Dias são, de facto, pertinentes. Aliás, portanto, no relatório é referido em determinada altura que esta questão de limitada de bilhetes únicos, que acontece muitas vezes, elas, aliás, de outra forma, a venda de bilhetes por segmentos de viagem às companhias ferroviárias contornam precisamente as questões das indemnizações. Este é um alerta que é dado precisamente na diretiva para se evitar precisamente essa segmentação, porque há sempre a desculpa quem teve a responsabilidade precisamente desta matéria, e aqui tem a perspectiva mais preventiva do que propriamente uma perspectiva mais fechada no assunto, na lógica de resolver o assunto. Depois também, na questão da subsidiariedade e da questão da proporcionalidade, eu centro-me naquilo que disse no início. Nós estamos aqui, esta diretiva vai muito na lógica de respeitar aquilo que já é feito noutros transportes, mas também, sobretudo, ao nível da defesa dos consumidores e das pessoas com mobilidade reduzida. Vai mais centrada nessa perspectiva do que propriamente na questão concreta dos transportes. Mas ela, na minha perspectiva, até porque, para além da questão dos transportes, também temos matérias de defesa do consumidor aqui na nossa Comissão, esta é uma matéria que temos de estar muito atentos e acho que é importante para nós. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos mais uma vez pelas questões e palavras que disseram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria também cumprimentá-lo e aproveitar para sinalizar que esta Comissão, apesar do incentivo e do pedido a todos os coordenadores e grupos parlamentares que estejam atentos às iniciativas que são distribuídas para acompanhamento, podemos fazer um pouco melhor, mas registro com agrado e acolho desde há muito tempo que temos sabido sinalizar algumas questões relevantes. Lembro-me do duplo trail, lembro-me do céu único, lembro-me de matérias dessas, que às vezes parecem, na leitura breve, não sendo importantes, mas depois têm um impacto enorme, neste caso até naquilo que será uma liberalização do espaço europeu ferroviário, que depois estas questões de defesa do consumidor começam a entrar em causa. E, portanto, chama a atenção porque às vezes parece tautológico a distribuição das iniciativas. O alerta serve para mim próprio, para o meu grupo parlamentar, que é ler um pouco melhor, porque às vezes pode nos passar do escrutínio, e queria cumprimentar o Sr. Deputado para não ter permitido que esta questão passasse sem escrutínio. Assim sendo, vamos votar. Quem se abstém, quem vota contra, quem vota a favor, pelas razões. Aprovado com os votos contra do Partido Comunista Português. Ponto 3. Temos a nomeação do deputado autor de parecer na generalidade sobre a proposta de lei 101, que tem a ver com regras relativas à ação de indemnização por infração do direito à concorrência. Transpondo a diretiva 214-104. Queria pôr à consideração dos senhores deputados esta PPL, que por norma vai para um partido da oposição, é cópia praticamente de uma iniciativa do Partido Social Democrata que já está entregue ao deputado Ricardo Bexiga. Não estando o deputado Ricardo Bexiga presente, é a nova versão presente, eu diria, se o senhor deputado coordenador Luís Moreira Testa avisaria o senhor deputado Ricardo Bexiga, e se todos concordarem, que para agilizar, uma vez que analisa uma, analisa as duas, e assim, isto não fica nada, mas salvam o CDS, tem que fazer isto. Cabia ao CDS, mas não é por essa razão que é por razão normal e frequente entregamos a um só deputado a elaboração do parecer quando a matéria é...
São dois processos executivos separados.
Sim.
Já foi aprovado e veio para a generalidade de sem votação.
Sim.
O projeto do PSD já foi aprovado e veio para aqui sem votação.
Para apanhar a boleia. Deste? Este, sim. Para apanhar a boleia deste. No fundo, o que eu estou a dizer, não sei se então... Quer dizer, pode ser outro deputado relator. Sim, não também. Claro. Exatamente. Portanto, pode ser outro deputado relator. Facilita, uma vez que já estudou a matéria, que seja o mesmo deputado. Um relator novo, claro. Pois não sei. Pois não sei. Não sei. Bom, não vamos descobrir as matérias porque baixou sem votação. Está esclarecido. Senhores deputados, queria ainda assim outros assuntos, embora não esteja na convocatória, mas queria agradecer aos grupos parlamentares, nomeadamente aos deputados, que fizeram o favor de acompanhar a visita da nossa comissão. O feedback me foi transmitido pelos empresários, pelas associações empresariais, mesmo aquelas que não participaram. Eu fiz o favor de dizer que faltava apenas o deputado do PCP, mas disse que estava em contato com ele em permanência. Portanto, o senhor deputado Bruno Dias não pode alegar que não conhecia a matéria que eu disse que estava a transmitir sempre ao senhor deputado do Partido Comunista Português. Mas, como consta do relatório, percebem que quer os presidentes da Câmara de Mira. E julgo que, no caso de Mira, a nossa visita foi ainda mais importante, porque foi o sítio onde demos conta que os empresários estavam com um nível de desconhecimento tão grande que nos fizeram perguntas que nós não sabíamos responder e que originou uma ida no dia seguinte da CCDR com a Associação Industrial e Comercial de Aveiro para esclarecer, e a informação que eu tenho da CCDR é que muitas das empresas já estão na plataforma e já estão mais calmos e serenos, ou seja, ninguém tinha de facto feita esta abordagem do impacto para as empresas, que são mais resilientes, também já estavam a trabalhar e muitas vezes até estão a trabalhar sem precisar de ajuda ou do Estado, e as perguntas eram: como é que tenho dois cais, como é que eu faço? Tenho layoff, já não quero, como é que eu faço? Só vou pagar ordenados lá para dezembro, como é que eu faço? Como é que eu registro os prejuízos? Como é que eu tenho acesso aos... Portanto, todas essas questões foram. No caso de Oliveira, também fruto da presença de mais comissões e o Presidente e do Presidente da República, estavam de facto já mais agilizados, e em Tondela então ainda mais agilizados, com leva de frases, porque também houve mais gente a visitar. De facto, a nossa visita, no caso concreto de Miravagos, onde há um prejuízo que já foi importante, todos percebemos que o nível de desconhecimento era impressionante. Ficou uma questão por tratar, que me foi sinalizada ainda ontem, que é essa questão das telecomunicações. Uma vez que os seus deputados têm o parecer da ANACOM e a recomendação da ANACOM, mas a verdade é que quase dois meses passados há zonas inteiras sem net, sem telefone, e aí cada grupo parlamentar fará o que entender, não sei se inclusivamente um reforço do papel da ANACOM para ver se este tipo de situações começam a ser resolvidas, embora não sei como, não é? Desde, não chega. E, portanto, mas queria agradecer o facto de termos chegado a horas. A viagem foi dura. Fizemos, ao contrário de outras comissões, não estar 3 dias no terreno para não incomodar muito. Fizemos o one shot. Acabamos por tocar todas as matérias, falar com todas as matérias. E, portanto, queria agradecer e cumprimentar os grupos parlamentares. Eu não tenho mais nenhum assunto noutros assuntos. Se alguém tiver, ou que diga agora ou se cale para sempre, na boa tradição. No? Senhores deputados, só outro assunto. Não, é...
Presidente, já que estamos em matéria de reflexão livre sobre as visitas, talvez não fosse má ideia que as próximas visitas se cuidasse um pouco da pegada ecológica dos senhores deputados irem cada um no seu carro para uma visita, e isto às tantas é um cortejo de automóvel e não uma visita da Assembleia da República. Eu faço notar que o autocarro que levava oficialmente a delegação da Comissão tinha 7 lugares e não iam todos ocupados. E, portanto, eu acho que isto serve para pontuar uma situação que talvez não fosse despiciando a nós pensarmos um bocadinho na próxima vez. E também, não seria também má ideia se nós passássemos a usar o modo ferroviário de transporte em algumas dessas deslocações. Porque isso... Para Viseu não era possível. Para Viseu não era possível, mas outras visitas que nós já fizemos, porventura, o transporte ferroviário seria uma forma de chamar a atenção para, digamos, as limitações que consistem em fazer determinado tipo de deslocações por via ferroviária.
Muito obrigado. Não, essa circunstância só aconteceu por razões objetivas, é que era uma sexta-feira e os seus deputados que iam a norte, obviamente, que foi logo o meu caso, fui para casa, levaram o carro. Em visitas em que normalmente são à segunda-feira, nós temos a ocupação do autocarro tem sido maior e o autocarro tem sido de grande qualidade, porque eu tenho tido cuidado de ter autocarros com qualidade. Mas registro o interesse, Sr. Deputado, em fazer aqui uma aposta no team building, coisa que nós vamos reforçar, todos no autocarro, um contador de anedotas e assim para... E registro uma coisa interessante, não vamos ver que visitas é que temos a fazer, mas acho que numa visita que possamos fazer, onde seja possível chegar de caminho de ferro, estou convencido que o Sr. Presidente da CP, terá todo o gosto em ter a comissão a viajar num trajeto que fosse, mesmo que depois contrate o autocarro para partir de um determinado sítio, e podemos experienciar todos, para aqueles que não utilizam o comboio, nem que seja para saber que o serviço da CP é bem melhor que às vezes qual que se diz, e em alguns aspectos, pelo menos do que eu utilizo. E, portanto, poderemos... Fica o registro. Tá. Sr. Deputado Francisco.
Já agora mais um registro também, já agora.
De barco, agora?
Bom, sem nada da ferrovia. Bem, só para recordar que no passado, aqui há uns anos, a Comissão fez uma visita, creio que 2 dias, ao Minho, e utilizámos parte dela, foi de facto do comboio. Por exemplo, fomos... Na parte feita do autocarro, que não é possível andar sempre só... Quer dizer, depende do programa da visita. Porque se a visita for exclusivamente em território ferroviário, tudo bem. Tudo, é possível. Sei lá, se fôssemos agora visitar a linha do Domingos, está em obra, está assim que manda a beira baixa. Se calhar era possível conciliar isso e irmos a todo o território em comboio, não ia ser impossível. Mas já fizemos aqui algumas, cujo programa era diverso. Tínhamos as coisas, em Braga, por exemplo, estava em obras a linha de Braga, e nós saímos lá, viemos até ao Porto de comboio, visitámos a obra, conversámos com o Presidente da CP, que nos explicou a obra, etc. E isso é possível. Eu até deixava aqui esta sugestão. Estávamos numa frente de obras ferroviárias que temos por aí, já que não pensámos uma visita também da Comissão, num dia ou dois, a visitar as obras ferroviárias que estão em curso. E também as paradas, porque não? E também as paradas, sim, senhor.